Bem-vindo ao serviço Tele. Agora, o grupo tem mais um componente.
Entrei.
Tá. Então, assim, o que vocês podem fazer? E é o que eles fizeram. Foram pesquisando nomes de cidades lá em comum,
Agora,
cidades que,
o
né,
grupo
às vezes
tem
uma cidade
mais um
pequena,
componente.
Monção. Ó, vou até olhar aqui, ó. Cidade de Monção. Só para vocês entenderem o tamanho da cidade. É no Maranhão, na verdade. Vamos ver aqui a quantidade de pessoas. População do convênio, 31 mil habitantes, na verdade, na cidade. Ou seja, a prefeitura deve ter no máximo aí 1.000 servidores, estourando 1.000, talvez nem isso. Tá? É um convênio pequeno, que tem uma taxa alta, comparada com outras prefeituras, tá? 1,80. Mas você acha que esses clientes estão perguntando de taxa? O que vocês acham?
Não, não estou perguntando, não.
Ou era um lugar que estava esquecido, ninguém ligava, de repente não tem agência na.
Às vezes não pergunta, mas eu
Não,
acho que deveria ter
não é isso, tá? Não é isso, gente. Eu garanto para vocês. Balsas que a gente começou a trabalhar foi um convênio que a gente descobriu também. Ninguém vendia balsas até o final do ano passado. Era um convênio que não existia de
já
produção.
vendeu aqui já a balsa.
Então, mas eu tô falando assim, você vendeu quando, Eline?
Quando?
É.
Eu acho que foi no começo do ano, né, meninas, que a gente vendeu as
Então,
balsas.
sim, mas isso depois que eu já tinha começado, entendeu, Eline? A gente começou
Ah,
aqui
tá.
assim, em outubro ou novembro do ano passado. Não tinha histórico de produção na Polpacred, nenhum histórico tinha feito. E aí, o que a gente fez?
Entendi.
Falou, pô, Balsas, Maranhão, vamos começar a atuar. Na época, também tinha uma taxa alta, tem 94 mil habitantes, também, ou seja, é uma cidade menor que Prudente. Tinha uma taxa
Tá.
alta,
Já
foi.
caiu.
Quem? Será que a internet de vocês aí está caindo, oscilando?
Tá meio.
A internet, no geral, tá muito ruim esses dias aqui no escritório. Ali,
Agora, o grupo tem
indicador,
mais
tá
um
caindo
componente.
bastante. CSG, polpa.
Tá. Então, assim, esse convênio não tinha uma taxa boa também. Só que os promotores começaram a abordar os clientes, ninguém perguntava de taxa, ninguém falava, vai, qual é o juro, ninguém queria saber disso. É uma cidade que a agência é muito pequena, o pessoal não tinha respaldo da agência. Então, qual é o diferencial, às vezes, desses convênios menores? Tem cidade que não vai ter agência de Santander, ou seja, o cliente nem sabe que talvez pode fazer consignado, e você liga falando que ele tem valor liberado, valor disponível, o cliente acaba pegando. Tá? Então, esse está sendo o diferencial. Não é que os promotores são espetaculares, lá de Marília, que conseguiram mudar o argumento e tudo deu certo. Não é isso, gente. Ele encontrou a oportunidade e começou a criar. Encontrou e começou a criar a partir desses clientes. Então, quando a gente manda, às vezes, um convênio para você que não está sendo trabalhar, tem que pegar. Cara, eu vou para cima desse cliente aqui, por quê? Talvez um cliente que nem vai exigir tanta argumentação, tanto poder de persuasão. Cliente talvez está precisando e ninguém estava ligando para ele. Então, por isso que é importante variar também, a gente não ficar refém sempre do mesmo convênio. Faz aí sempre o convênio foco, uma parte do dia, no caso, esse mês a gente está focando mais no governo do Paraná, mas outra parte do dia vai variando, faz um, dois, três convênios diferentes, para vocês terem uma percepção se o convênio está sendo atrativo ou não. Está sendo um cliente, um convênio que estava sendo atacado, que está recebendo ligações. Tem muito ligações. Governo da Paraíba, por exemplo, se eu pedir para vocês atuarem uns dias aí, vários clientes ouvi as ligações de vocês.
Agora, o grupo tem
Aparentemente, o cliente
mais
nem
um
reclamou.
componente.
O cliente nem reclamou que estava recebendo várias ligações, porque talvez não estava sendo atacado. Não tinha muita produção. Agora, com certeza, muita gente já começou a ligar, mas é um convênio gigantesco também, tem muita oportunidade para fazer. Tá? Então, gente, é aproveitar a oportunidade, encontrar esses achados assim e focar nisso. Mas o diferencial, alguns escritórios que têm mudado o resultado de Dracena, o resultado deles está tendo muito em função do governo do Paraná, Marília, essa prefeitura de Monção que eu falei, outras regionais, às vezes, buscam também convênios diferentes. Então, esse é o segredo também da gente conseguir mudar um pouquinho o resultado, tá? Vamos lá, seguindo aí. Jacques, fala um pouquinho de você.
Oi, Fábio, bom dia.
Bom dia.
Então, eu estava fazendo uma análise aí dos fatores externos e internos, né? Mas assim, falando mais de mim, eu estou vendo uma dificuldade grande em finalizar a negociação por telefone. Mas assim, é porque geralmente eu faço a proposta para o cliente e ele quer analisar, né, o que eu estou oferecendo ali, e a gente acaba encaminhando pelo WhatsApp depois de ter conversado até bastante por telefone. Só que eu não consigo estar encontrando esse cliente depois por ligação, entendeu? Eu entro, tento ligar, mas não consigo. Eu acabo tendo que apresentar o produto pelo WhatsApp. E aí entra naquela questão da falta de objetividade, né? Porque você quer especificar ali o que você está ofertando, mas por WhatsApp fica bem mais extenso. Aí, assim, eu também notei que eu ando muito batendo na tecla com a mesma negociação, entende? Então, eu acabo falhando nessa questão de dar prazo para o cliente. Às vezes eu dou um prazo, ele não cumpre, fico dando chance e aí acabo perdendo tempo, né? Naquelas mesmas negociações. Mas assim, eu estou tentando mudar isso aí, só que quando a gente reduz aí o foco naquela negociação, você acaba abandonando clientes que talvez você teria chance de fechar, né? E vai para outros que a resposta é logo de cara não. Então, estou bem confusa nessa questão, quando insistir ou não insistir no cliente.
Tá, eu vou fazer uma pergunta para você. Quando você quer um sapato, vamos pensar assim, tá? Você gostou de um sapato, você usa mais sapato ou tênis no dia a dia?
Mais sapato.
Sapato, ok. Você gosta de sapato de salto. Quando você gosta, você olha um sapato numa loja. A vendedora precisa insistir muito para você comprar, se você tiver o dinheiro?
Pode repetir, eu não escutei muito bem.
Ó, vamos supor que você passa numa loja, vê um sapato, gosta daquele sapato, fica meio apaixonada por ele, e aí você fala, putz, eu queria, mas tá meio apertado para eu comprar agora e tal. Mas depende 100% da vendedora comprar o sapato? Que você compra o sapato ou não?
Não, tem mais a ver mesmo com a minha necessidade no momento e o que está dentro do meu alcance do que ela.
Exato. Ou seja, vai adiantar, se você não quiser o sapato, ou se você não tem dinheiro para comprar, vai adiantar você ficar, a vendedora ficar insistindo a semana inteira com você para você pegar o sapato?
Não.
Aí isso que eu quero que vocês reflitam. O cliente que às vezes ele deu a entender que não quer naquele momento, não adianta ficar insistindo, criando mil argumentos para ele, gente. Por isso que eu falo de dar o prazo é um só. Deu o prazo para o cliente, ó, 5 da tarde. E aí, fulano, posso finalizar aqui para você? Não, não desisti. Ótimo, tchau. Não é que abandona, mas assim, naquele momento não insiste mais com ele. Porque o cliente, ele tem que sentir a necessidade, ele tem que sentir também que você fez o trabalho correto de criar, despertar nele a necessidade, a curiosidade. E quando chegou no momento do fechamento, ele não quis, argumente, lógico, tente reverter, mas naquele momento. Passou aquele momento, não fica mais defendendo aquele cliente, tá? Você vai, ó, ok, então no momento que você precisar, me chama aqui, pronto, tchau. E dá um gelo mesmo, o gelo que eu falo é passar aí uma semana e não falar mais nada. Na outra semana, fulano, bom dia, tudo bem? E aí, teve alguma, né, tem algum pensamento, alguma outra ideia de como a gente pode finalizar? Só isso. E não fica insistindo. O cara falou, não, ainda não quero. Ok. E não, a gente não pode ficar estendendo, porque senão vocês vão ficar perdendo tempo, criando expectativa e o cliente não vai fechar. Tá? Eu dei um exemplo de sapato, de forma bem simples, para você entender que nem sempre a vendedora da loja pode ser a melhor vendedora. Só que se você, de fato, ou não tiver condições de comprar o sapato, ou naquele momento você não está precisando, supérfluo para você, você não vai comprar. Por mais boa que a vendedora seja, você vai até admirar o trabalho dela. Olha, legal, o menino detalhou, explicou o sapato. Mas no momento, realmente, eu não tenho interesse. Então, assim, pode ser o melhor vendedor, tá, gente? Ele não vai conseguir. Agora, eu tenho que entender, fazer um trabalho correto. Senão, não estou dizendo para vocês abandonarem todas as negociações, não é isso. Mas é não demandar tanto tempo e energia em um cliente que vocês perceberem que não vai fechar. Eu vou dar um exemplo besta para vocês aqui, tá? Uma cliente de uma promotora ontem tinha autorizado na sexta-feira ela a mandar, autorizou, tá? Foi pedida para mandar no aplicativo. Fulana, eu queria conseguir uma oferta muito boa para você, uma condição muito especial, mas eu queria saber se você me autoriza encaminhar no seu aplicativo para você analisar. A cliente falou, ah, ok, manda. Aí ontem a promotora perguntou de manhã assim, fulana, e aí, né? A senhora tomou decisão, a gente pode finalizar a proposta? Aí a cliente falou assim, não, obrigado, não tem interesse no momento. E não falou mais nada. A promotora ficou quieta. Quando foi à tarde, o cliente, pô, aceitou no aplicativo. Ou seja, você acha que foi mais o poder de persuasão da promotora ou a cliente que realmente precisava e não queria assumir? O que, que vocês acham?
A cliente.
Exato, gente.
O cliente.
Tá? Então, assim, é importante, óbvio, é fundamental uma abordagem correta, uma abordagem que faz toda a diferença na venda. Mas o processo na parte final mesmo, a gente vai empurrar o cliente a tomar a decisão. Só que eu não posso entrar lá no aplicativo dele e dar o aceite. Não tem como eu fazer isso. É o cliente quem faz. Só que a gente vai fazer ele dar o aceite em duas situações. Uma, ou a gente conseguir persuadir ele e mostrar para ele que aquilo lá realmente vai valer a pena. E esse é o ponto que é o nosso trabalho fazer. E o segundo é o próprio cliente entender que ele precisa daquilo e vai aceitar. Tá? Agora não tem como a gente fazer. Se eu já fiz a minha parte, a segunda eu não posso fazer para o cliente lá e aceitar. Então é ele quem faz. Por isso que não adianta vocês criarem mil argumentos. Ficar lá uma hora, duas horas falando com o cliente que isso não vai resolver. O cliente está tentando ser simpático, educado, respondendo vocês, mas não vai fazer ele aceitar o contrato. Por isso...
Eu acho que parte desse tempo que a gente demanda no mesmo cliente é justamente também por uma ausência de negociações, né? Entra bastante naquilo que as meninas estavam falando sobre a dificuldade que a gente está tendo com as listas, né? Por não conseguir falar com muitas pessoas. Então, quando a gente consegue aí estar realizando uma negociação ali efetiva mesmo, que o cliente está dando uma pinta aí que está com interesse, a gente se apega muito a isso. Eu acho que está sendo bastante nessa questão de receio também. Não está conseguindo negociar com muitos.
Lembra, gente, disso. Às vezes o cliente não está dando abertura. O cliente está sendo educado. Entendeu? Eu tô sendo transparente. Às vezes o cliente não vai fechar com vocês. O cara tá com a cabeça lá desse... Eu estou falando por experiência comercial. Agora não vou nem falar de conseguir nada. Já trabalhei em outras partes de venda, em outros produtos. Já trabalhei com clientes altíssima renda, dono de indústria, já trabalhei com dono de boteco, que também é empresário, o cara tem visão, por mais que seja às vezes a pessoa, então já trabalhei com todo o perfil de cliente. Já atendi cliente de alta renda, que o cara foi super educado, foi simpático, deu abertura, me mostrou a empresa dele, mostrou tudo, só com um cliente que não fechou negócio comigo, o cara não queria, não tinha o que eu fazer pra ele. E, peraí, gente, rapidinho. Então, tem clientes que, às vezes, por mais persuasivo que você seja, o cara não vai deixar com você porque ele não está precisando, ele não quer aquilo. E ele está sendo educado. Só que ele não vai falar isso, eu estou sendo educado com você. Então, não fiquem mais refém de cliente.
Ele caiu, claro.
Tá, vou esperar um segundo aqui.
Ok.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Mais alguém caiu, Elina? Só você que tinha caído.
Todo mundo, meninas?
Uhum.
Dá para me ouvir? Tá todo mundo, Fábio.
Tá, então assim, o cliente muitas vezes, como eu falei, gente, ele vai ser educado com você, só que ele não vai falar abertamente isso, tá? O promotor que vende muito, e eu falo vender muito, é volume de contrato também, não é só alta produção. Mas é o promotor que você olha lá, o cara está com 40, 50 contratos no mês. Você acha que ele tem tempo para ficar uma hora conversando com o cliente? Não tem, ele viu que o cliente não tem interesse, tchau, vou no próximo. É o volume de pessoas até ele encontrar, opa, esse cara aqui, ele não só me deu, foi simpático no sentido de dar abertura, mas de fato, de repente, eu descobri uma necessidade dele. Por quê? O cliente que eu percebo que tem a necessidade é onde eu vou atuar. Quando você liga para o cliente, começa a fazer perguntas, o cara fala, não, realmente eu tenho... de algumas parcelas, tem outro banco, é cara tomador. Então, já liga o sinal de alerta. Ah, o senhor tem a casa do senhor é financiada, que legal, o senhor paga a parcela, ah, e o carro também é financiado. Ah, mas o importante, né, é seu, você está pagando para você mesmo, né, no aluguel. Enfim, eu começo a criar empatia com o cliente. Só que é um cliente que, de fato, vai precisar de algo. Aquele cliente fala que tem casa própria, que está tudo em dia, está tudo certinho, não precisa de dinheiro.
Caiu
o Luan também?
Sim.
Tá. Vou esperar de novo.
A internet tá ruim hoje, hein? Saindo toda hora.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Está faltando alguém ainda?
Agora.